Meus irmãos, muita paz. Quando eu era mais jovem, devia ter uns 21, 22 anos, eu me lembro de uma oração que eu fiz ao Criador da vida, uma simples oração. E ela norteou muito essa existência nesse corpo. E lembro pedir a Deus que nessa encarnação, eu já espírita, né, me desse lucidez para entender a mente humana e principalmente para poder orientar as pessoas para que seguissem mais felizes, melhores na encarnação. Em mim havia um sentimento de compaixão pelo ser humano e eu queria entender a alma humana, a mente humana, para melhor orientar. E então eu comecei a atender pessoas, não era psicólogo e nem tinha consultório, para atender gratuitamente as pessoas no centro espírita que eu frequentava. Comecei a ouvir os dramas humanos. E em pouco tempo, 4, 5 meses, eu comecei a sentir que aquilo era uma responsabilidade muito grande, porque eu ouvia muitos dramas, muito sofrimento, muitas confissões, e para um jovem, eu, de certa forma, me assustei com aquilo. Será que eu tenho capacidade de ouvir um espírito encarnado e poder de fato ajudar? E como eu era um jovem inexperiente, não entendia o quanto o ser humano passa por conflitos, desde os problemas mais simples aos complexos. Alguns eu nunca imaginei que uma pessoa passasse por tanto sofrimento. Eu não imaginava que existissem pessoas capazes de prejudicar outras pessoas e me confessar. Aquilo me assustou um pouco e eu me perguntei: eu tenho capacidade para isso, para suportar isso? Certo que eu não tinha nenhum problema, era jovem, trabalhava, tinha um bom salário. À medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo a lidar com os dramas humanos, a entender que o espírito reencarna de fato para aprender. E percebi o quanto, por um segundo, por um minuto de uma decisão, aquilo interfere em toda a encarnação de uma pessoa. Lamentava quando alguém me contava um problema e eu via que, por um momento, por uma decisão, por uma emoção mais forte, aquilo prejudicava a vida da pessoa, a encarnação da pessoa. Eu lamentava muito, mas eu fui adquirindo, eu diria, me blindando para não me emocionar diante dos conflitos humanos. Algumas vezes a pessoa saía da sala que eu atendia no centro e ia chorar, porque eu ficava assim sem saber o que falar, o que dizer. Depois, quando deixei de ser engenheiro e me tornei psicólogo, não mudou muito. Várias vezes, depois de atender uma pessoa no consultório, agora, ali como profissional, a pessoa saía da minha sala, eu me recostava na cadeira, fechava os olhos, respirava fundo para suportar lamentar, digamos assim, o sofrimento daquela pessoa, a dificuldade daquela pessoa. E eu lidava com a minha impotência diante de ajudar alguém. Pois bem, uma vez eu conheci um homem, só para ilustrar, jovem, 30 e poucos anos, 32, se eu não me engano, 31, 32, 33 anos. Ele era adicto. Ele usava várias drogas. Soropositivo. Extremamente sensível ele. Mas tinha uma vida muito irregular. E quando eu conversei com ele a primeira vez, eu me perguntei: o que que esse espírito está fazendo nesta encarnação? Por que desperdiçá-la? Por que usar drogas? Para quê? De que ele está tentando evitar lidar? E olhava para ele assim, pianista, tocava piano, música clássica, talentosíssimo, mas mergulhado em drogas. E eu perguntei a ele: quem é você, espírito? O que que você está fazendo da sua vida? E ele então, a partir dos questionamentos sobre o que é que você está fazendo da sua vida, ele tomou algumas decisões. Algumas decisões sérias. Já tinha sido internado para tratamento da adicção. E ali ele tomou algumas decisões. Isso tem 5 anos. 5 anos. Passamos a conversar semanalmente sobre quem é você, espírito? Quem é você? Às vezes a gente olha para um corpo e acredita que conhece a pessoa. Você não conhece o espírito. Você não sabe quais são os dramas. Você não sabe quais as experiências já vividas em outras encarnações. Você não sabe. E você olha para a pessoa e rotula. Por exemplo, você não sabe quem é o espírito que nessa encarnação foi ou é sua mãe. Ser mãe é uma função. Você não sabe quem foi ou quem é o espírito que tem a função de ser seu pai. Você não conhece, não sabe o passado, não sabe o que viveu, o que experimentou. Que habilidades possui, você vê a função que a pessoa exerce na sua vida e a julga. Bom pai, mau pai, boa mãe, mãe madrasta ou algo parecido, você não tem ideia. E sempre foi para mim uma incógnita saber quem é o espírito que está por detrás deste personagem. A gente se engana. Às vezes uma pessoa muito frágil é um mecanismo de defesa. Às vezes uma pessoa muito forte, outro mecanismo de defesa. Ninguém escapa à condição humana. Ninguém escapa. Pessoa mais forte, mais decidida, mais determinada, mais autossuficiente. Você não sabe o gasto de energia para sustentar aquela condição. Às vezes uma pessoa frágil. Você não sabe a fortaleza que existe ali. Aliás, eu conheci uma mulher, fazendo um parênteses, eu volto ao homem de 30 e poucos anos. Eu conheci uma mulher numa circunstância muito interessante. Que mulher, que ser humano. Eu era funcionário da Caixa Econômica Federal. E um dia, o meu gerente, eu era um jovem de 22 anos, 21, 22 anos, o meu gerente, eu trabalhava no andar de cima, mandou me chamar e eu desci. Disse, Adenauer, eu quero que você conheça ela. E me apresentou ela. Eu olhei para aquela mulher, magrinha, fininha, fininha, seca, murcha, com hábito. Irmã Dulce, ele me apresentou, irmã Dulce. Quero que você conheça ela. Aí ele disse, irmã, ele é espírita. Adenauer, você já conhecia a irmã Dulce? Não, não conhecia. Ela falou com aquela voz mansa, dizendo que ela queria ali no banco. Eu trabalhava num banco. Ela disse, meu filho, eu vim aqui atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro. Porque tem muita gente pobre, sofrendo, e eu preciso de dinheiro para mantê-los. Eu nunca esqueci disso. Uma mulher franzina. Você só via o rosto, porque o mais era o hábito de freira. Nem, não via nenhuma parte do corpo, senão isso aqui. Um sapatinho de meia, você não via nem as pernas dela. O hábito ia até o chão. Que espírito está por detrás daquele personagem franzino, que só tinha um pulmão? Só tinha um pulmão. É a força do espírito, que quando toma consciência, ninguém segura. Ninguém. A força do espírito que você é, quando você se apropria dela, ninguém é capaz de parar você. Imparável, aquela música daquela cantora, acho que é australiana, como é o nome dela? Sia? Acho que é Sia, né? Fantástica, a música chama Imparável. Ninguém para o espírito. Então você não sabe o que se passa ali na intimidade de cada espírito, seus dramas, suas travas, suas dificuldades. Basta uma brecha para que o espírito mostre sua exuberância e não se deixe conduzir por um conflito. Nunca um problema é maior do que a pessoa, nunca. Por pior que seja o problema, ele nunca é maior do que o espírito. Pois bem, conversando com aquele jovem pianista, adicto, soropositivo, extremamente frágil ali aos meus olhos, eu perguntei, quem é você, espírito? Por que você está trocando uma vida por um prazer fugaz, pela droga? Por quê? O que você ganha com isso? E ele me olhou como quem foi desafiado. Desafiado. E nossas conversas, ele foi alimentando o desejo de ser o espírito que ele é, de não se deixar conduzir por um conflito, por um problema. E nesses anos todos de profissão e de atendimento no centro espírita, aí já vão 47 anos atendendo pessoas, muitos adultos são crianças, porque se perdem muito facilmente. Mas quando eu digo se perdem, não é perda moral. Se perdem, não sabe o que fazer da vida, não sabe que caminho tomar, tem medo de viver. Cometem equívocos bobos, porque se deixam conduzir por complexos psicológicos, por obsessões espirituais, se deixam levar. Mas ele disse: não, eu quero mudar e eu vou mudar. E ele começou um programa pessoal, claro, com auxílio de medicação, graças à interferência também fantástica da mãe dele, que o conduziu nesse processo de libertação do prazer pelo prazer. E hoje, ele é piloto de aviação executiva e foi convidado para se submeter a um processo seletivo para copiloto de linha aérea regular, totalmente livre de qualquer droga, livre de medicações. O espírito assumiu a encarnação, assumiu. E eu disse a ele: nem o céu é limite para você. Vá onde você quiser ir, aonde sua capacidade te levar, vá, não se intimide. O que é a droga? Esse mundo, essa realidade, essa dimensão, ela tem muitos desafios. E nós somos espíritos que estamos no início da evolução, no início, qual crianças engateando, angústias, sofrimentos, dores, sabe, não precisa nem pedir, protegido dentro de um líquido que amortece todo tipo de impacto, sendo acarinhado pela mãe, então é um lugar maravilhoso, se dorme ali o tempo todo, a maioria fica ali. Então, a droga é o prazer de retornar ao útero, de nada precisar fazer, e aí perde-se tempo de prazer. A maioria dos adictos não consegue estabelecer um limite para si mesmo, portanto tem uma deficiência ou uma inabilidade no arquétipo paterno. O arquétipo paterno é aquela macrovia psíquica que estabelece um limite, que diz não. O usuário, ele não consegue dizer não ao prazer. Precisa de tempo, precisa resolver o problema interno do qual foge. É uma fuga. E esse rapaz, ele decidiu deixar de fugir, entrar em contato com a sua essência, com a sua natureza. Convidei a vir ao centro fazer tratamento, desobsessão, para que ele trouxesse para cá a turma dele, né? A tribo dele desencarnado, porque o usuário de drogas é um canudinho. O desencarnado não tem onde achar maconha, não tem plantação, não tem onde achar cocaína, não tem refino. Então, acopla-se a um encarnado e ali absorve o prazer gerado pelo uso da droga. O encarnado adicto é um canudinho. Então eu disse: vá para o centro fazer um tratamento. Não disse a ele: leve a equipe espiritual que faz parte da sua tribo, né? Era uma dúzia, quase duas dúzias, leve esse pessoal para lá, para tratamento, né? E aqui ele fez vários tratamentos de desobsessão, porque você não pode lidar com o prazer como amador. Prazer é uma coisa boa, né? Prazer. Como é que você tira o prazer? Hoje eu almocei com os amigos. E quando termina o almoço, pena que não seja 0800, tem que pagar uma cota, né? Eu fui na expectativa de alguém dizer: Adenauer, deixa que eu pago a sua. Não teve isso, tive que pagar. E no final tem um cafezinho. Cafezinho. Eu quis. Aí o colega médico disse: Adenauer, experimente tomar o café sem açúcar. Eu olhei para ele, como uma pessoa deseja mal ao outro, né? Olhei para ele que eu vou tomar, eu tenho prazer de tomar açúcar. Experimente, você vai ver que você vai gostar. Eu disse, não vou, de jeito nenhum. Açúcar? Como eu vou dispensar açúcar? Açúcar não é adoçante, né? Disse, rapaz, experimente, eu também era assim como você. Eu tomei uma vez, não gostei, a segunda vez, a terceira vez, eu digo, eu não vou botar mais açúcar. Ele, lá, ele. Aí foi a minha vez, disse, olha, em respeito à nossa amizade, hoje eu vou tomar sem açúcar. Que decisão ruim na minha vida. Decisão péssima. Como é que a pessoa decide tirar o prazer? Mas eu fui firme até o fim. Deixei um pouquinho para o santo. Fui até o fim do café. Um pouquinho, eu deixei um pouquinho. E se aí, Adenauer? Senão você tinha razão. Eu vou mudar. Nunca mais eu faço isso. Porque nunca mais eu vou fazer isso. Né? Isso é meu, isso é. Assim é a droga. A gente não consegue retirá-la. Então é preciso um trabalho psicológico de entrada, de penetração no inconsciente para saber qual é a causa geradora. Há sempre algo do que se foge. Então vamos lá descobrir, e a terapia é para isso. Mas a terapia por si só não resolve. Disse eu a ele: você precisa de uma determinada medicação. Quero conversar com seu psiquiatra. Conversei com o psiquiatra dele. Ajustamos a medicação. É essa a medicação. Não, mas medicação e terapia não são suficientes. Eu quero conversar com sua mãe, com quem patrocina você. Quero conversar com ela. Terapia familiar. Conversei com ela, ela veio aqui, conversamos, orientei. Família, medicação e terapia e família não são suficientes. Agora vamos trabalhar o espiritual. Sozinho você não está. Vem cá para a gente trazer essa tribo e ir conversando com esses desencarnados, desocupados, e como tem desocupado do outro lado. Ave Maria. Chega do outro lado assim, atordoado, não sabe o que fazer, procura encostar em alguém. Não tem aquele negócio de encosto? Encostar em alguém, para ver se consegue um alívio. Pois bem, tratamento espiritual, junto com esses três tratamentos, libertou alguém que não conseguia dizer não a si mesmo. Não é não à droga. Dizer não a si mesmo, porque a droga produz um efeito orgânico agradável, mas tem um preço isso. O vício, a consequência. E quando eu digo droga, não estou me referindo só às drogas ilícitas, não. As drogas lícitas também. Lícitas. Certas medicações. A bebida, que é vendida largamente como algo que não é considerado droga, mas deixa suas sequelas. Então, o prazer, ele tem um limite. Se você pegar a Bíblia, a própria Bíblia estabelece esse limite do prazer. Mas isso é simbólico. Está lá no Gênesis bíblico, né? Deus fez o homem, fez a mulher, deu o paraíso e disse: não coma a fruta dessa árvore. Como se dissesse, não tenha prazer. Estabelecer um limite. Mas, não, a culpa não foi de Eva. Não foi, não. É de Adão. Ele é que foi o responsável pelo negócio. Porque ele foi fraco, né? Ele já devia ter feito há mais tempo, né? Precisou aparecer uma serpente para dizer: deixe de caçar borboleta. Você tem um trabalho a fazer. O limite está estabelecido. Você tem que ser capaz de estabelecer limites para você e só ultrapassar esses limites quando for para transcender. Quando for para integrar alguma habilidade na encarnação, você pode extrapolar os limites dela. Pague o preço. É preciso pagar o preço. Então, quando o indivíduo se afoga no prazer de uma droga, seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína, seja qualquer outra droga, até essas medicações antidepressivas, até mesmo ansiolíticas, tem drogas aí no meio que a pessoa perde a noção de determinação, disposição de vencer certos desafios. Aí faz o seguinte: eu preciso parar de usar essa droga. Eu vou pedir a Deus. Por que que você vai pedir a Deus algo que é você que tem que exercitar, você que tem que lutar, você que tem que integrar? Tudo que o ser humano entrega a Deus adia a sua capacidade de superar os seus próprios limites. Interna uma vez, duas vezes. Não é isso que vai resolver. Embora seja favorável eu a alguns casos de que necessário o internamento. No caso da droga, você precisa lidar com seus monstros internos, com as suas inabilidades, com as suas companhias espirituais. Não tem um adicto que não dialogue com espíritos sobre a importância da droga, a necessidade, até mesmo com o argumento, você consegue deixar, você consegue deixar. Se não houver um esforço, você vai ficar escravo a encarnação toda. Vai desencarnar e vai continuar precisando da droga, aí vai atrás de algum encarnado usuário. O ciclo permanece. Tem um caso pesquisado por aquele americano que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação, Ian Stevenson, de uma criança, criança de 6 anos de idade. 6 anos. Morava numa aldeia que ninguém falava em droga, não tinha droga. A criança fugiu de casa para ir na aldeia vizinha atrás de droga. Isso significa dizer que o vício, a adicção, passou de uma encarnação a outra. As pessoas pensam que morreu, resolveu. Morreu, continua, o eu continua. Não há morte. A morte do corpo, mas não a morte do eu. Você leva todas as suas inabilidades, dependências, você leva o eu, você leva quem você é. Não tem saída. E a gente pensa, não, acabou. Saia do paraíso e entenda que a vida tem que ser vivida, a luta tem que ser travada, todo ser humano tem que passar pela condição humana. E a condição humana é estar num corpo que o espírito tem que aprender a manejar. Esse corpo é como uma máquina que você tem que aprender a utilizar. Ele tem protocolos, ele tem modos, tem necessidade, sim. Afinal de contas, há condicionamentos orgânicos, porque há também condicionamentos psíquicos. Não é fácil deixar a adicção. Porque a gente acha que pode conter, nem sempre nós podemos, precisamos de uma ajuda muito grande para libertar-nos de vícios. Eu venho de uma família numerosa e três dos meus irmãos, não, dois, o outro eu vou deixar de lado, dois eram adictos, adictos. Um desencarnou na adicção, outro continua adicto, não desencarnou. Até já pedi para desencarnar, mas não desencarnaram ele. O que desencarnou, a gente conversava muito, eu e ele. Ele passou um tempo morando com a gente, E tudo nele era uma perturbação mental. Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, um diagnóstico que não me convencia. Ele se tornou professor de faculdade, era um indivíduo muito inteligente, tinha uma inabilidade emocional. E se tornou adicto. Usou vários tipos de drogas e nós conversávamos muito sobre isso. E ele justificava o uso. Ele considerava que aquilo era do corpo, porque ele, espírito, não sofria com aquilo. Era o corpo que precisava e ele atendia o corpo. Esse era o argumento dele. E ele sabia da vida após a morte. Sabia. Sabia da continuidade. Não foi suficiente para impedir o avanço da adicção dele. Ele desencarnou adicto, sem poder usar, mas ele usava. Junto com a droga que ele se utilizava, tinha N medicações que ele tomava que não seguraram. Não seguraram. É o espírito que precisa ser tratado. Uma terapia deve ir ao espírito. Ao espírito. Uma fala, uma orientação deve ir ao espírito e não ao encarnado, ao personagem. Você, espírito, é que deve entender que você tem que fazer alguma coisa por você, para que você continue a descobrir a principal razão da sua existência. Não adianta você se enganar com uma vida pequena. Ah, não, eu sou feliz, eu tenho meu trabalho, meu emprego, tenho minha família. Todo ser humano tem uma angústia, por menor que seja, tem uma angústia. Enquanto você não descobre a razão da sua existência, não é a razão da encarnação, a razão da sua existência, você fica inquieto, inquieta, você não sabe o que fazer. Aí você é melhor, sabe o quê? Não, eu vou pintar o cabelo. Não, eu vou fazer uma plástica. Não, eu vou sair com minhas amigas, meus amigos, eu vou viajar, eu vou me divertir. E você vai driblando essa ferida interna. É uma ferida. Vai driblando. Mais tarde, quando a desencarnação se aproxima, você enxerga ela ali na esquina, aí você começa a levar a sério, por medo. Por medo da morte. Por medo da passagem. Porque a sua consciência lhe diz que você está fazendo mal, que você fez o mal, que você não fez o bem. Aí vem uma consciência julgadora fatal. O que você faz? A maioria faz. Ou entra em depressão, ou vai procurar alguma diversão. Hoje, para esse almoço com os amigos, um motorista me levou. Motorista de uma pessoa que me pediu para conversar, eu fui conversar com ele. Ele é secretário de Estado, e o motorista o levou até o local onde nós conversamos, e de lá eu disse, olha, eu vou para outro lugar, para um almoço. Ele disse, meu motorista lhe leva. E eu fui com o motorista dele. Ele ficou na casa da mãe dele e o motorista dele, motorista oficial, me levou até o restaurante. E no caminho, eu fui conversando com ele, com o motorista. Eu adoro conversar com as pessoas como elas são. E, evidentemente, eu perguntei a ele, o que foi isso no seu braço? Ele disse, ah, eu adoro isso. Eu perguntei o que foi isso, mas era uma tatuagem. Eu adoro isso. Ele tinha o corpo todo tatuado. Eu disse, o que é isso? Ele disse, ah, eu gosto de marcar meu corpo com as emoções que eu vivo. Olha, isso aqui, ó, é meu pai, isso aqui são meus filhos, isso aqui é isso. Ele foi, era outra pele, né? O corpo todo, mas ele só mostrou os braços, levantou aqui assim para eu ver que ele era todo tatuado. E ele foi me contando a vida dele. Eu fui dando corda, cara, psicólogo aí. Psicólogo adora conversar com as pessoas, geralmente bota minhoca na cabeça da pessoa para ganhar paciente. Então eu fui conversando com ele, e aí ele disse: rapaz, você é uma pessoa impressionante. Ele disse: pois é, eu sou motorista, adoro ser motorista dele, ele é um homem muito bom, muito humano, não parece, né? É político, mas é muito humano. E eu tenho isso, eu faço aquilo, eu faço um bocado de coisa. Ele é uma pessoa, o motorista, determinada, faz muito, é empresário também, ele empresaria, ele tem uma casa de show, ele tem uma banda, ele faz um bocado de coisa. Eu disse: rapaz, que impressionante, quem vê você assim jovem, todo tatuado, não percebe a força do espírito que você é. Eu disse a ele. E ele olhou assim para mim, né? Não, eu sou psicólogo, disse ele, eu sou psicólogo, por isso que eu observo pessoas, e você me impressiona pela sua jovialidade. Ele deve ter uns 30 anos, 30 e poucos anos, né? Pela sua jovialidade, pela sua capacidade de fazer coisas e viver. Você tem algum conflito, alguma coisa assim que lhe incomoda? Eu disse: não, ele disse: não, não, eu tenho uma banda, eu trabalho, tenho família, não, não me incomoda. E eu doido para ele dizer que tinha um problema, para eu poder dizer alguma coisa a ele. Tem pessoas assim, que não enxergam que a existência, seja no corpo, seja fora do corpo, é para alguma coisa. É para que você, a resposta tem que ser sua. Ninguém está aqui a passeio. Isso não é uma viagem de graça. Isso é um período curto, né? Curtíssimo, né? No instante passa. Aí depois eu peguei um aplicativo. Peguei um aplicativo. E fui conversando com o motorista do aplicativo. Adoro conversar, né? Perguntar. E o motorista do aplicativo disse: olha, eu faço isso. Eu pergunto: por que que você faz isso? Ele disse: olha, eu faço isso porque eu não tenho o que fazer, ficar em casa. Eu sou aposentado. Então, chamou, eu escolho, você chamou, eu achei que valia a pena levar você, eu escolho. Eu sou casado, tenho 3 filhas, 5 netos, eu disse: eu ganhei para você, eu tenho 6. Disse: eu tenho 67 anos, eu tenho, ganhei para você, eu tenho 68. E fomos conversando, um papo agradabilíssimo, e eu fiquei me perguntando qual é a angústia dele. Todo ser humano tem uma angústia, ninguém está aqui. Não existe anjo, não existe. Não existe ninguém que diga assim: não, tá tudo, não tem ninguém pendurado em mim. Há sempre algo a descobrir. Evite adiar essa descoberta para depois desse experimento no corpo físico acabar. Não deixe para depois. Ocupe sua mente em descobrir o tamanho da ferida interior, o tamanho da sua angústia, o tamanho da sua saudade de Deus, o tamanho da sua saudade de outro lugar, de onde você veio. A maioria quer entorpecer os sentidos porque não encontra respostas. E o mais importante não é encontrar a resposta, o mais importante é fazer as perguntas, os questionamentos, porque as respostas a vida lhe dá. A vida lhe dá. Tranquilamente, a vida lhe dá as respostas. Elas chegam para você num formato que você não, nem entende. Nem entende. Eu tive 2 sonhos que me chamaram a atenção. Um no dia 19 de fevereiro desse ano. Eu sonhei com um pássaro. Já falei, contei aqui o sonho. Sonhei com um pássaro. No mês passado, no dia 5 de outubro, eu tive outro sonho com um pássaro. O mesmo pássaro, ele tinha uma coloração diferente. Achei interessante. Eu já escrevi um livro onde, inspirado pela leitura da biografia de Leonardo da Vinci, eu coloquei em cada capítulo a referência sobre pássaros. Foi o livro O Voo do Espírito. E eu sonhei em fevereiro, dia 19, com aquele pássaro. Sonhei no dia 5 de outubro com aquele pássaro. E ontem, de manhã, eu vivi uma experiência que me doeu. Sabe o que aconteceu? Eu estava escrevendo no local onde eu trabalho, onde eu atendo as pessoas online, estava escrevendo e ouvi um barulho muito forte, e parecia que um clarão também. A minha janela é grande, de vidro, um pássaro bateu de frente com a janela e caiu no chão. Eu não vi que era um pássaro, vi o barulho, disse que será, fui abrir a janela, ele estava ali com o pescoço sem rigidez, desencarnando. Eu fiquei tão sentido com a desencarnação daquele passarinho, e o pássaro, dessa vez ele era azulado, né? Não sei que espécie é, mas eu fechei a janela e não quis continuar olhando para a desencarnação dele. Eu fiquei tão sentido, mas eu entendo a desencarnação de um pássaro, né? Não tinha o que fazer. E fiquei sentado, voltei, deixei lá, e fiquei sentado pensando nos dois sonhos e esse pássaro ter batido na minha janela com muita força. Ele parece que não viu, porque deve ter se espelhado, né, do lado de fora. Ele achou que era floresta, tem muito jardim em volta da minha casa. Ele bateu ali e desencarnou, foi desencarnando. Eu fiquei refletindo sobre o que essa experiência tinha a ver com os dois sonhos de pássaro e o que eu estava escrevendo. Eu passei uma meia hora refletindo sobre isso, e aí coloquei o significado disso. Isso é uma resposta. A divindade, o divino, responde a você de N maneiras, nos momentos mais inusitados, para que você entenda o sentido e o significado da sua vida. Não é com uma droga que você vai alcançar. Não é. Não é bebendo que você vai alcançar. Não é fumando maconha, ou cheirando cocaína, ou usando uma anfetamina, ou qualquer substância entorpecente, que você vai descobrir isso. Ah, mas fulano teve um insight depois que fumou maconha. Lá ele. Esse é o processo dele. Você acha que pela pessoa produzir uma obra de arte sobre o entorpecente a torna uma pessoa realizada? A realização não se dá numa experiência, é preciso se realizar em muitos campos da vida, e não apenas no campo artístico. Muito bom que ele tenha produzido uma boa obra, mas e os outros campos da vida? Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito? Quem é você, espírito? Só por uma coisa que você faz, isso lhe define? Então, a gente pode pegar um indivíduo 171, ou até que matou várias pessoas, e na hora de morrer diz, não, eu me arrependo, eu vou fazer uma caridade. É isso que define uma pessoa? Um momento? Dois momentos? Pegue o espírito nas suas 10 últimas encarnações, você pode ter uma ideia de quem é. 10 últimas, não é uma encarnação que é suficiente. Não é. Há que analisar a vida humana sob vários ângulos. Então, as respostas vêm, mas a pessoa não tem paciência, a angústia é muito grande, aí resvala para a busca do prazer. Vai para o prazer. O que acontece? Perde tempo. Para mim, o grande problema da droga não é só a saúde do organismo, é o tempo que a pessoa perde no prazer. Já pensou você ficar ali o tempo todo se deleitando porque você fumou um baseado? A pessoa, grande coisa, está ali se deleitando, deixando de viver, porque a divindade não colocou o ser humano para sofrer. Deu também o prazer, mas não fez o ser humano só para o prazer, fez o ser humano para que ele próprio conquistasse a sua evolução. Com o quê? Com a energia psíquica disponível, com a integração de habilidades, e não apenas ali para estar se deleitando, achando que está evoluindo. A mesma coisa é o sono. Tem gente que foge dos problemas dormindo muito. Foge. E tem gente que tem tanto problema que não consegue dormir. Vai usar um entorpecente para dormir, enganando-se, tanto um quanto o outro. Tanto que dorme muito, quanto que usa medicação para dormir. Ambos estão fugindo de alguma coisa, porque o dormir deveria ser apenas o descanso do corpo, porque o espírito nunca dorme, sai do corpo. Então, não adianta você fugir da dimensão em que você se situa. Você tem que resolver os conflitos dessa dimensão. Senão, quando antes de desencarnar, meu irmão, isso deve fazer, eu acho que tem uns 8 anos que ele desencarnou, 7 anos, não me lembro exatamente, ele desencarnou. Antes a gente conversava, né? Conversava muito. Ele um dia me disse assim: meu irmão, você não tem vergonha de mim, não? Porque a gente passeava no meu condomínio e eu apresentava ele a meus amigos: olha, esse é meu irmão, esse é meu irmão. E ele dava para ver pela aparência dele, pela forma como ele falava, que ele tinha algum distúrbio. Você não tem vergonha de mim, não? Mas por que que eu teria vergonha de você? Ele disse: pelo que eu sou. Eu sei quem você é, além desse experimento que você não conseguiu manejar direito. Eu sei quem você é. Você não se perdeu agora, você se perdeu desde adolescente. Ele tinha 50 e tantos anos quando ele faleceu. Não me lembro exatamente a idade dele, acho que 56 anos, talvez. Eu conheço o espírito que você é. Esse experimento não foi suficiente para você. O diálogo é de espírito para espírito. Não adianta você se entorpecer, você está fugindo de você. Entre em contato com a sua essência e você vai descobrir uma pessoa maravilhosa por detrás do que você mostra. Encare, enfrente. Assuma a sua dificuldade, assuma a sua inabilidade, assuma. E lute para conquistar novas habilidades. Ele desencarnou num acidente de carro aqui na orla de Salvador. Mas ele já devia ter desencarnado há mais tempo, né? Ele brincava com a vida de uma forma irresponsável. Mas voltou. Vamos ver se na próxima ele apruma a encarnação. O usuário de droga é alguém que não consegue estabelecer um limite para si mesmo. O usuário de droga é alguém que não quer lidar com o conflito e aí foge para o entorpecimento. O usuário de droga é alguém que tem companhias espirituais que só fazem confirmar, só fazem se aproveitar da fragilidade do encarnado. Então, se você é adicto ou conhece alguém que é adicto, lembre, você precisa de 4 tratamentos: familiar, psicológico, orgânico, psiquiátrico, né? E espiritual. Talvez aí você se liberte dessa forma de fugir de si mesmo. Muita paz.